Vamos a partir un tema que parece que de mucho interés y de mucha necesidad, de mucha importancia. Y es que tiene a ver con la naturaleza del hombre, que tenemos un corazón y un corazón para buscar, para ansiar, para desear. ¿Para buscar o qué? Pues todos los hombres buscamos tantas cosas en la vida. Esperamos tantas cosas. Y el corazón se mueve na busca de tantos bens que valorizamos, que amamos. Y por eso el corazón se mueve en función de aquello que amamos, que deseamos. Cuando una persona no busca nada, es que está muerta. Porque no tiene motivación na vida, no espera nada, no desea nada. Mas ahora, entre tantas cosas que los hombres buscan, ¿cuál es aquella que vale la pena? Aquella que el hombre debe buscar con todo su corazón. La única sería aquella que pudiese servir para satisfacer los deseos más profundos, la necesidad más fuerte del corazón del hombre. Y nuestro corazón, nuestra vida, fue criada por Dios, fuimos feitos por Él y para Él. En cuanto no conocemos a Dios, el hombre estará insatisfeito. Nada podrá sustituir el amor de Dios. Solamente el conocimiento de Cristo y por medio de Cristo, recibir el Espíritu Santo y conocer el amor de Dios, solamente eso es que puede satisfacer, preencher el vacío inmenso del corazón del hombre. Claro, siendo así, deberíamos pensar que todos los hombres deberían buscar con todas las fuerzas a Dios y que la vida del hombre sería una busca continua de Dios, con todas las fuerzas. Porém, no es así. Por el contrario, parece que pocos hombres están interesados en buscar a Dios. La realidad, triste, muy triste realidad, es que a mayor parte de los hombres, ¿o qué que buscan? Buscan resolver problemas pequeños, satisfacer necesidades pequeñas. Buscan un poco de comodidad, un poco de placer, un poco de que oyen para mí, que me respeten, que me digan alguna cosa agradable, que me... Se buscan a sí mismos. Dao, un hombre cuando se busca a sí mismo está a estragar a su vida. ¿Por qué? Porque nos no somos el fin de nuestra vida. No podemos colocarnos en el centro de nuestro corazón. No podemos colocarnos como el objetivo a buscar en nuestra vida. Quien se busca a sí mismo está a perder a su vida. No está a alcanzar algo mucho mayor, mucho más grande que aquello que realmente puede satisfacer nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios nos crió por amor y nos crió para Él, por tanto, para el amor, porque Él es el amor y la vida. Y fuera de Dios estamos sin o qué de Él. Por tanto, fuera del amor y fuera de la vida verdadera, la vida auténtica. ¿Qué significa? Que cuando un hombre se está a buscar a sí mismo, está a estragar a su vida, a perder a su vida. Está a colocarse en un centro cuando en un trono solo debe estar Dios mismo. En ese sitio sagrado que hay en nuestro corazón, que Dios formó, crió para Él habitar, solamente Dios puede ocupar eso. Cualquier otra cosa que no es Dios será un ídolo. Mas sus ídolos son falsos, porque no son dioses, solamente a un Dios. Entonces, en cuanto estamos a colocar un ídolo, cualquier, sea un nuestro propio corazón, nuestro propio ego, nuestro propio bienestar, etc., fama, honra, comodidad, de placer, cualquier cosa. O servir a otros, o un servicio, un trabajo, cosas mundanas, cosas pasajeras. Todo eso terminan por ser ídolos. Y el principal ídolo entre esos termina por ser o dinheiro, porque para a maior parte dos homens todos os seus esforzos están en función de obter, conseguir dinheiro para así sentirse seguros, así pensar que poden conseguir todo o que desejan, así, quer dizer, colocan a súa satisfação, a súa confianza, a súa segurança no dinheiro, outro ídolo terrível. E que acontece? Que todo isto defrauda. Sabemos o que é un fraude, non é? Un fraude é cando alguén engana, te ofrece algo que parece valioso en cuanto estaba podre. Estaba podre, non era un ben realmente valioso. Era algo falso, defraudou, enganou. Então, o dinheiro defrauda, por quê? Porque cando nos colocamos o centro, nosa busca nestas coisas terrenas e, en resumo, no dinheiro, acontece que falla. Falla. É falso. A xente se apoia niso e se dá conta, máis tarde ou máis cedo, de que iso non resolve a insatisfação do corazón. Piora. Porén, piora. Piora a situación. Porque cuanto máis aprofundamos nun camiño errado, máis o corazón está a sofrer da sede da insatisfação de que le falta a Deus. Então, le falta tudo. Sem Deus, nos falta tudo. Então, o homem está entre várias possibilidades. Mas o que não pode fazer é não buscar. O homem precisa buscar continuamente. Não pode parar de buscar. Mas a pergunta é, o que é que busca o homem? Então, pode buscar Deus ou pode buscar-se a si mesmo. Pode buscar a súa satisfação, pode buscar tantas coisas que son erradas, non é? Então, cando o homem faz isto, está afastándose de Deus e, portanto, afastándose do seu ben. Porque enquanto estamos a buscar algo que non é Deus, estamos por un camiño, a avanzar por un camiño contrario ao camiño que nos leva, que nos conduz para encontrar Deus. E enquanto estamos a avanzar por esses camiños errados, estamos a sofrer as consecuencias, a fadiga, o esforzo infrutuoso, sem fruto, de avanzar por esses camiños errados e perigosos, espiritualmente perigosos. Non só unha busca sem fruto, mas tamén unha busca que faz que a nosa vida vai tamén sofrer as consecuencias de ir por eses camiños errados. E todo isto leva a que? Conduz a que? A que o homem ten que darse conta e resolver, tomar unha decisão de qual é o que necesita, qual é a busca que ten que fazer. Cair na conta de que aquilo que está a buscar non está a resolver a súa necesidade, não está a satisfazer o seu coração e que necesita buscar algo grande, maior, verdadeiro, não essas coisas falsas que não satisfazem. Significa que o coração tem que converter-se. Buscar Deus significa conversão, voltar-se para Deus, para buscar Deus com todas as forças, com todo o coração. E colocar só nele nosa satisfação e nosa esperança e nosa confiança em mais nenhum lugar. Então, o que significa tudo isto? Isto significa que o homem é buscador. É buscador porque Deus nos criou assim, para buscar, mas para encontrar, não para ficar sem resposta. Então, a solução é, a chave de tudo é, se a nosa busca é sincera, se a nosa busca é verdadeira, se a nosa busca é correcta. Porque unha busca incorrecta vai dar por resultado unha falta de resposta, unha falta de encontrar o que precisamos. E isto que acontece cando o homem se busca a sí mesmo, que está a buscar incorrectamente, onde non vai encontrar a resposta. que fomos feitos para Deus, repito, para algo moito maior do que nós mesmos. Por tanto, a busca correcta significa conversión para elevarnos, para sair da nosa pequenez, abrirnos ao infinito do amor de Deus, do poder de Deus, da sabedoría de Deus, da luz de Deus, da presenza de Deus. E sair da nosa solidão, do noso egoísmo, de estarnos no centro e buscar nosa satisfacción, conversión. Mas tamén unha abertura que significa fé, movernos pela fé. A forza que move o corazón a buscar correctamente é a fé colocada en Deus vivo. Deus vivo, Deus que se move, Deus que actúa, Deus que salva, Deus que transforma, Deus que cura, Deus que ama, que toca e que ama. Então, esa busca correcta significa, portanto, mobilizar noso corazón con todas as súas forzas. Non podemos buscar Deus correctamente, Deus grandioso, Deus infinito, Deus sorprendente, con a mitade do noso corazón. En cuanto agarramos noso corazón as cousas de cá en baixo, con mitade das forzas, e con outra mitade queremos buscar Deus, non serve, non funciona. Jeremías, o profeta Jeremías nos diz, Deus a través dele, buscaime e me encontrareis, cando me procurardes con todo o vosso corazón. Con todo o vosso corazón. Esta é a única forma correcta de buscar Deus. E que acontece con os cristãos? Que normalmente os cristãos estamos a levar unha vida mediocre, tibia, morniña, triste, pobre. Unha vida que non é a vida que Cristo nos quer comunicar. Porque Cristo dice, eu vim para dar vida, vida abundante, vida eterna. Então, se nós não estamos abertos a esa vida abundante, a esa vida eterna, por quê? Porque ocupamos nosso coração com ídolos falsos que não dão vida, mas que ocupam um lugar e não permitem que entre a vida de Deus, significa que nossa busca não é correta ainda. E por iso non há frutos, non há resultado. Por iso non há unha conversión que vai longe. Por iso a xente non muda realmente a súa vida. Nen Deus pode actuar na vida das persoas como querería. Porque Deus continua. Cristo é o mesmo ontem, hoxe e sempre. E quer facer maravillas nas vidas das persoas. Se Ele non faz máis cousas, é porque non buscamos o Señor con todo o noso corazón. Vamos ver un modelo da Virgen María. Ela, cando recebe o anuncio do anjo, San Gabriel, ela responde como con todo o seu corazón, abrindose a Deus, a ação de Deus, con todo o seu corazón. Eis aquí a escrava do Señor. Fázase en mim segundo a tua palavra. Eu estou aqui aberta totalmente para que a vontade de Deus, para que o plano de Deus, para que Deus entre na minha vida, tudo seja cumprido em mim, totalmente ao serviço, à disposição total, rendido o coração totalmente, para não fazer nada senão a vontade de Deus, como escrava do Senhor. Que esse plano, que a vontade de Deus seja feita em mim, isto é o reino de Deus, onde Deus governa, onde Deus reina, onde Ele é rei. E Ele quer reinar e ocupar nosso coração como rei. O problema é que não rendemos o coração. Por quê? Porque nos buscamos a nós mesmos. Por que há tanto problema de ciúmes, de invejas? A xente fica triste quando non le reparan ben, e que falaran mal de mí, por que tanta dor con toda esta cousa? Porque nos ollamos a nós mesmos. E cando nos ollamos a nós mesmos, significa que nos buscamos a nós mesmos. E se nos buscamos a nós mesmos, significa que non buscamos Deus. Porque estamos já a ocupar o corazón con a busca incorrecta de nós mesmos. E porque já temos unha serie de cousas que queremos, acima de tudo. Por tanto, non queremos, acima de tudo, Deus, nen a súa vontade. Já temos uns criterios planos na nosa mente, asumidos, e non queremos que muden. E por que non queremos que muden? Porque os amamos moito. Significa que non estamos dispostos a converternos, que significa mudar a mentalidade, mudar nosas ideas, para que a vontade de Deus, os planos de Deus, sexan os que prevalezan en nós. Claro, por que? Porque confiamos moito nas nosas ideas, na nosa experiencia, no noso. E diante da verdade, que é Deus, temos que render todo aquilo que é noso, para que prevaleza, reine, aquilo que é dele. Isto é buscar Deus con todo o corazón e querer a súa vontade. Esforzarnos por facer aquilo que agrada a Deus, non por aquilo que nos agrada a nós. Esta é a forma de gañar a vida, porque o Señor nos dice de moitas maneiras que quen quer guardar a súa vida a perderá, perdela. Mas quen perder a súa vida, quen render o seu corazón nesta vida, gañaloa, gañará tudo, porque gañaremos Deus. De que serve o homen posuir tudo o que há no mundo? Ter o seu corazón satisfeito con as cousas do mundo, se tudo iso se perde. Entón, que gañou? Nada, tudo, igual a nada. Mas cando estamos dispostos a deixar en un segundo lugar todas as cousas, por buscar con todas as forzas e de todo o corazón Deus, o que perdemos? Cousas que non adiantan. O que gañamos? Tudo. E cando gañamos tudo, que significa? Que tudo é noso. Porque en Deus temos toda especie de bénçãos, de bens espirituais e celestiais nos seus en Cristo, a vida verdadeira, abundante e eterna, já agora, aquí, e para toda a eternidade. Então, aquí, o que o homem necesita é converterse, para que a busca seja como o Senhor espera. E o drama, o triste drama que acontece na Igreja, en tantísimos católicos, é que son católicos de nome, mas non son buscadores de Deus. Son baptizados, marcados, consagrados con o Espírito Santo, mas non colaboran con o Espírito Santo. Dicen que Deus nos ama, e é verdade, mas non ten experiencia do amor de Deus. Por que? Porque aman o mundo e se aman a si mesmos. E o amor de Deus non está neles. E a graça que receberan, en vez de desenvolver, en vez de crecer, en vez de dar fruto, están a afugentala, a expulsar o Espírito Santo das súas vidas, porque o amor do mundo é pecado. E o pecado non pode estar junto con a santidade de Deus, junto con a presenza de Deus, junto con o amor de Deus. Então, perden o que vale para gañar o que non vale. En definitiva, non podemos buscar Deus e a nós mesmos ou ao mundo ao mesmo tempo. Temos que escoller. E o que moitos cristãos queren facer é buscar Deus e ao mesmo tempo tamén buscarse a si mesmos. Así nunca comezan por buscar ben, nunca comezan por buscar correctamente e non encontran, e como non encontran, se cansan e terminan buscando as cousas pasaxeiras e que non valen nada do mundo. E terminan por non buscar o Señor. En cuanto que tiñan que facer era cuestionarse por que a súa vida tan pobre, tan fraca? Por que non ten vida espiritual? E a necesitan. Porque están a colocar un problema do seu lado. Esa busca incorrecta que comeza por buscarse a sí mesmos. Ese é o problema. Então, a experiencia da maior parte dos cristãos é esta, que é unha busca en que, en percentagem, poderíamos dizer que é unha pequena percentagem de desejar buscar Deus, existe, é verdade, mas é muito pequena essa percentagem. E fica afogado esse desejo, afogada essa busca, com a grande, grandíssima percentagem do que estão a fazer, a pensar, a desejar, no dia a dia, que é buscar-se a si mesmos e o seu, a sua comodidade, prazeres, fama, honra, qualquer coisa, o mundo, em definitiva, e a amizade com o mundo, e a carne. E a carne. E por vezes também ao diabo. Claro, se são amigos do mundo e do inimigo, ou dos inimigos em geral, como vão ser amigos de Deus? Como podem ter amizade de Deus? Aqueles que têm amizade do mundo e dos inimigos de Deus? Não é possível. Portanto, isto nos apela a todos nós. Como é a nossa busca? A nossa busca das coisas do Espírito, aquelas que satisfazem nosso coração, e aí está Deus e o seu reino. Se uma busca pobre, por quê? Porque estamos a buscar também e demais a nós mesmos, e nossa satisfação significa que não estamos a buscar corretamente e assim não podemos esperar encontrar. Não vamos avançar no caminho da vida espiritual. Aquilo que ganhamos, talvez, é possível que vamos perder. Se cumpre as palavras do Evangelho. A quem tem pouco, lhe será tirado até o pouco que tiver. Mas, realmente, nós somos chamados ao muito. Somos chamados a algo grandioso, algo grande. O problema é que não abrimos nosso coração com a capacidade suficiente para esperar, desejar e buscar algo tão grande. O reduzimos a coisas pequenas. E Deus não pode entrar num coração em que se partilha o coração com os ídolos. Deus é grande e quer abrir mais nosso coração. Mas espera e deseja encontrar-nos a atitude certa. Uma busca correta, uma conversão sincera, uma busca de todo coração. Buscar o Senhor não é por curiosidade, assim não funciona. Não é para ver que tal vai isto, a ver, vou tentar, vou procurar, a ver aí. Não é assim. Buscar o Senhor é render a vida totalmente, confiando nele, que nos ama, que é maior do que nós, e que recompensará aqueles que o buscarem com todo o coração. Sem fé não podemos agradar Deus. Sem fé não podemos agradar Deus. E a fé nos leva a abrir o coração com toda a nossa capacidade. Quanta capacidade, quantas forças, as que temos. As que temos. Deus não nos pede outras forças, outra capacidade. Aquela que temos, mas essa que temos, usá-la. Não ir a meio gás. Usar metade das forças, ou um terço das forças, um quarto das forças, 10% das forças. Assim não funciona. Assim não funciona. O Senhor se derrama e dá muito mais do que podemos pedir, imaginar, pensar. Muito mais. Muito mais. Deus é sempre maior. Mas naqueles que rendem todo o seu coração para Ele. As bênçãos do Senhor não têm limite, não têm medida, transbordam, mas num coração aberto, aberto de verdade. Não que está com essa busca incorreta que o torna incapacitado de acolher o poder, o amor e a misericórdia de Deus. Porque Deus é zeloso e Deus não pode habitar num coração cheio de ídolos. Tem que sair fora para deixar o espaço para ele reinar. Nós costumamos querer controlar Deus, ter ele ao nosso serviço. A Virgem diz o contrário, eis aqui a escrava do Senhor. Não diz: eu venho aqui para que tu sejas meu escravo, Senhor. Não, não diz isso. Diz o contrário. Y nos parece que tantas veces queremos controlar a Dios, que Él sea un oso servo. Y claro que Cristo veio como servo. Sí, es verdad, ¿eh? Amó a teo extremo, servindo a teo extremo. Mas no podemos acoger as bênçãos da salvação, do serviço de Cristo, se não lhe oferecemos nosso coração para que Ele reine, para o serviço dEle. Esta é a linguagem do amor, porque Deus é amor. O egoísmo quer usar, quer manipular, quer controlar. O amor deseja entregar-se. O amor a Deus acima de todas as coisas é entregar-se acima de tudo a Deus. Servir acima de tudo a Deus. Obedecer em primeiro lugar a Deus. E desde Deus, equilibradamente, em ordem, às pessoas e a tudo mais. Mas fora de Deus ou contra Deus, nada. Nem o amor a nós mesmos. Porque o amor a nós mesmos pode ser uma idolatria quando é desordenado. O Senhor nos disse, amai vosso próximo como a vós mesmos. Logo, temos que amarnos a nós mesmos. Em Cristo, desde Cristo, com o amor de Cristo. Isto só é possível, amar os outros e amarnos a nós mesmos, quando o amor de Deus está em nós. Quando buscamos Deus acima de todas as coisas. Então, tudo ocupa o lugar certo. Tudo está em seu ordem, equilíbrio perfeito. Mas quando Deus não governa a nossa vida, significa que somos escravos do maligno. Porque se não servimos Deus, directa ou indirectamente, queiramos ou não queiramos, o maligno tem controlo, dominio sobre a nossa vida. Porque somos do mundo e o mundo jaz sob o poder do maligno. Pertence a ele. E nós, para pertencer a Cristo, para pertencer a Deus, precisamos render nosso coração a Ele, oferecê-lo a Ele, para que Ele tome posse da nossa vida e nossa busca correta de Deus dê por resultado encontrar o Senhor, que Ele faça a sua obra em nós e de alguma forma já possuir Deus. Porque Ele se deixa possuir daqueles que primeiro se deixam possuir por eles. Por Ele. Quando nós pertencemos a Cristo, Ele é nosso. Ele é nossa herança. Seu reino, nossa herança. Tudo aquilo que o Pai colocou em Cristo, e lhe ofereceu a Cristo, agora é nosso. Se nós pertencemos a Cristo de verdade. De verdade, não de palavra, mas de obra, obedecendo a sua vontade e buscando cada dia com todo o nosso coração.
Bom, muitas Glória vezes estamos na oração, no momento de oração, a dizer, Senhor, te amo, te entrego o meu coração, rendo o meu coração a ti, quero servir-te com toda a minha vida, não quero ter outro Deus fora de ti, e outras coisas parecidas. Então, o que acontece? Que o Senhor escuta o que estamos a dizer, mas depois nos prova para ver se é verdade ou não. Então, nos vai colocar situações no dia a dia em que vamos poder demonstrar que é verdade. Que não fica só em palavras, mas que é verdade. Porque podemos correr o risco de actuar como diz o Senhor a través dos profetas queixándose do povo de Israel. Diz, este povo me honra con os labios, mas o seu corazón está longe de mí. Então, entre un corazón rendido de verdade, cuyos labios proclaman o que há no corazón, e un corazón que no está rendido de verdad más a mitad, o menos a mitad, ¿no? Y los labios dicen las palabras que parecen correctas, mas no tienen la fuerza, porque no tienen un corazón rendido de verdad, entonces, hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Entonces, ¿cómo sabemos si es de verdad o no de verdad?
Pois no día a día, na vida, na práctica, cando se apresentan situações en que temos que obedecer Deus antes do que os homens. A quen tememos? Deus ou os homens? Cando se apresentan situações en que se ve a quen queremos agradar, a Deus ou nosa comodidade, nosa satisfação a nos mesmos. Cando se apresentan situações en que se ve o que nos doe? Nos doe realmente que a gloria de Deus non seja respeitada, non seja amado? Ou nos doe cando a nos tratan mal e falan mal de nós? Então, aí estamos a ver se as nosas palabras serán verdadeiras ou não. Mas o que temos que procurar son as dúas coisas. As dúas, as dúas. Quer dizer, rendernos a vida en oração, porque aí tamén, na medida da nosa sinceridade, estamos a receber a força, a graça de Deus, quando nos rendimos a Ele, para depois na vida poder tamén viver agradando a Deus. Então, as palavras, sim, mas buscar, sobretudo, que estejam unidas ao coração, que as palavras saiam do coração, que puxem do coração, não da boca. Dos lábios non serve. Ten que sair do corazón. Que sejan un meio, esas palabras, para ajudar a que o corazón se renda de verdade a Deus. Sí, aí sim, aí sim. E depois, a segunda parte, na vida, continuar manifestando con as nosas obras, con os nosos actos, na nosa vida, que era verdade aquilo que dizíamos na oração. Que verdade! Que queremos amar Deus acima de todas as coisas. Aí, aí, então, é que o Senhor nos toma a sério quando demonstramos que é verdade, na prática. Nos toma a sério e Ele nos abençoa e Ele nos faz seus porque então, nos ama. Quando nos lembramos de que, sim, estamos a querer render o coração, estamos a dizer ao Senhor que o amamos, queremos obedecer, mas então nos vem na mente tantas vezes que talvez falamos coisas parecidas, fizemos propósitos semelhantes, mas a experiência nos diz que falhamos. Então, o que está acontecendo? Estamos em guerra. Estamos em guerra. Estamos entre querer render o coração ao Senhor e o inimigo que non quer que avancemos. E o inimigo nos vai lembrar, vai colocar na nosa mente pensamentos de desánimo. Vai dizer, tú, aonde queres ir tú? Se já fallaste tantas veces, se já prometeste tantas coisas, querías chegar moito longe, até aonde chegaste tú? Non temos que escutar o inimigo. Non temos que fazer caso do inimigo. Temos que confiar no Senhor. Não confiar nas nossas forças, mas na sua misericórdia. Isto é muito importante, porque nós não temos a capacidade de buscar com todo o coração o Senhor, nem sequer isso. Se tudo parte dele, tudo inicia com ele. Ele que nos busca primeiro, ele que nos amou primeiro. E o amor de Deus que nós podemos receber, o que pode transformar nosa vida e guiar-nos para frente. Não nos apoiamos na nosa sabedoria, nas nosas forças. Não podemos confiar en nós mesmos. Mas confiar nele, o Senhor, o que espera é nosa disponibilidade, a nosa docilidade. Render o coração de verdade, para deixar que ele actue. Que ele actue en nós. Non se trata tanto daquilo que nós vamos conseguir, aquilo que nós vamos fazer. Non, non iso. Se trata moito máis daquilo que o Senhor quer fazer en min. Ele quer fazer. Por iso, voltamos ao exemplo da Virgen María. Ela non diz, eu vou fazer, sí, Senhor. Non, diz, eis aquí a escrava do Senhor. Faça-se en mim, seja feito en mim, conforme a tua palavra. Que dice, Señor, actúa en mí. No puedo hacer nada. Estoy disponible para servir. Esclava del Señor. mas agora que seja feito em mim. Com as tuas forças, com o teu amor, com a tua capacidade, Deus actúa em mim, eu não posso nada. Então, Ele nos dará força, nos dará luz, nos dará, para não falhar, nos dará tudo o que precisamos para saber como evitar os problemas, como superar as provas, como tudo. Mas com Ele, com a sua força, com a sua luz, precisamos uma comunhão forte com o Senhor. Abrir o coração a Cristo, render a vida a Cristo, buscar o Senhor acima de tudo, significa depender dEle. Depender dEle. Caminhar no Espírito. É tudo obra do Espírito Santo. Não vai acontecer sem a nossa colaboração. Mas quem leva a parte principal é o Espírito Santo. Se esquecemos isto, não entendemos nada na vida espiritual. O amor, de onde que sai? Do nosso coração? Não. O Espírito Santo é o amor de Deus. O Espírito Santo em nós é que pode dar vida ao nosso coração. E então o nosso coração, sim, poderá agradar a Deus, poderá buscar a Deus, poderá obedecer a Deus, poderá servir com a luz, com a força, com a vida que Ele nos comunica. É a obra dele em nós. Isto é o que temos que buscar. Para isto é que temos que render o coração, para que o Senhor transforme nosso coração e nos vivifique, nos dê vida. A classe de vida que Ele quer partilhar conosco. É isto que
Então,
nós precisamos.
a pergunta que aparece é: será que eu amo Deus mais com todo o coração se não me preocupo por trabalhar no mundo? Se abandono um emprego que eu tinha, por exemplo, para servir totalmente com todo o tempo só no reino de Deus, por exemplo? Bem, esta pergunta tem uma armadilha. Tem uma armadilha. E a armadilha é a seguinte. Quando o Senhor quer o nosso coração, não está dizendo que quer o nosso coração a parte de qualquer serviço, de qualquer trabalho, de qualquer relação, de qualquer coisa que nós temos nesta terra. Está dizendo que está interessado no nosso coração. E o nosso coração pode ser dele servindo nossa família. Nosso coração pode ser dele servindo numa empresa, num serviço, num trabalho. O nosso coração pode ser dele tendo uma responsabilidade social. Mas nós podemos estar servindo na família, tendo essa empresa, esse serviço, esse negócio, essa responsabilidade, esse emprego, etc., para nós, para o mundo, para a carne. Então, tudo pode ser usado pelo Senhor e dar glória a Ele com as coisas que vivemos, ou pode ser usado para nós. Deixar um emprego para ter disponibilidade para, teoricamente, um serviço no reino de Deus, pode ser do Senhor, em certo caso, se é a vontade de Deus para essa pessoa. Mas pode não ser a vontade de Deus. Pode ser um desejo egoísta dessa pessoa, um desejo soberbo dessa pessoa, que pensa que assim vai ser especial, vai fazer algo que vai agradar a Deus por si mesmo. Então, é movido pela soberba, em vez de pela obediência e pela humildade. Estamos a ver? Então, até esse ponto é tão delicado. Temos que discernir com cuidado tudo. Por quê? Pois porque o que interessa é fazer a vontade de Deus e estar disponíveis para a vontade de Deus. Mas aqui começa a busca. E a busca significa não amar nada mais do que a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus pode ser uma, pode ser outra, não sabemos. Temos que buscar e estar atentos a Ele. Mas o que sí que sabemos é que a vontade de Deus é que nosso coração pertença a Cristo. Nosso coração. É que estamos ainda muito confundidos. Tantas vezes pensamos que se trata de fazer coisas. Repito, não é tanto fazer coisas. Não é o que eu faço o que me define. Se pertenço a Cristo ou não. Porque posso dedicar-me 20 horas por dia a rezar, mas rezar na carne. Então não estou a agradar a Deus. Estou a produzir vómito a Deus. Porque Ele
Ele não suporta essa oração falsa da carne. Então, não é aquilo que eu faço, é como é meu coração. Se está unido a Ele, se ama a Ele acima de todas as coisas, qual é a atitude do meu coração? Qual é a disponibilidade do meu coração? Qual é a busca do meu coração? Não aquilo que eu faço, repito, mas aquilo que eu quero que o Senhor faça em mim. Aquilo que eu busco e espero, a docilidade, a abertura para que o Senhor atue, faça em mim. Isto é o que temos que buscar. A docilidade do Senhor. E Ele nos poderá usar. Seguramente que haverá coisas que estamos a fazer que temos que deixar de fazer. Quase seguro. Quase seguro. Se le deixamos de verdade a nossa agenda, o nosso dia a dia ao Senhor, seguro que o Senhor começa a arriscar muitas coisas. E seguro que há outras coisas que não estamos a fazer que o Senhor quer que comecemos a fazer. Muitas serão surpresa, que nem imaginávamos, seguro. É que não temos que pensar com a nossa mente. Temos que deixar que o Espírito Santo escreva nos nossos corações. Isto precisa tempo, diálogo, prostração, escuta, muita oração no Espírito, para que nossa vida seja movida pelo Espírito. E aí o Senhor poderá guiar e recompor a nossa vida, e guiar, e então agora para a esquerda, e agora para a direita, e agora isto sim, e agora isto não. E haverá muitas surpresas que nem imaginamos, mas que os planos do Senhor são muito distintos dos nossos, os pensamentos do Senhor são muito mais elevados e distintos que os pensamentos nossos, os caminhos nossos não são os caminhos do Senhor. Por isso, repito, não se trata de nos pensar o que pode agradar mais ao Senhor, então vou fazer isso. Não, se trata de nos rendermos, render o nosso coração, buscar o Senhor com todas as forças e que Ele possa começar a guiar a nossa vida. E irá colocando e confirmando, não podemos tomar decisões rapidamente, confirmando aquilo que é a sua vontade. E temos o acompanhamento espiritual como medida também de segurança para não errar, para poder confirmar aquilo que é a vontade de Deus, daquilo que Ele nos irá falando, porque o Senhor fala. Aquele que quer servir o Senhor vai falando e vai mostrando a sua vontade. E agora sim, e depois assim, e vai guiando ao longo do caminho. Mas se não damos passos de obediência, de amor, de rendição, não podemos avançar nesse caminho de crescimento na vida no Espírito, que é interior, mas que se manifesta para fora, a través da obediência, aquilo que o Senhor nos irá mostrando. O quê? Ele sabe, porque tem planos particulares para cada E não é plano melhor do que outro, todos são perfeitos, porque são planos de Deus, e tudo encaixa perfeitamente se cada faz o que o Senhor quer, em cada momento. É isso importante. Mas não só fazer, mas sobretudo render o coração e que o Senhor nos transforme, porque se não somos dEle, não podemos fazer nada para Ele. Trabalharemos com as nossas forças, com a nossa inteligência, e isso não poderá servir no reino de Deus, não poderá dar fruto.